Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos muito contentes de estar trazendo esses estudos para você, porque nós entendemos que o Evangelho de Marcos é um evangelho que tem suas particularidades, sua importância no crescimento do evangelho e, sobretudo, no ensinamento dos seguidores de Cristo. Então, Marcos traz com propriedade esse Filho de Deus que é rei, que reina nesse império poderoso de Deus sobre todas as pessoas. E nós agradecemos com isso ao Seminário Teológico Ebenezer de proporcionar esse momento aqui para nós, de poder compartilhar a palavra de Deus, entendendo que você tem um coração de terra boa para deixar justamente a palavra de Deus frutificar na sua vida. Continuando com esses ensinamentos, nós chegamos justamente no ponto onde, logo em seguida as parábolas que Jesus cita no capítulo 4, um momento que eu considero como se fosse um ensino de Jesus para com os seus discípulos de campo, um ensino na rua. Então é como se o professor chegasse para os seus alunos e dissesse: olha, vamos para a rua porque eu vou ensinar algumas coisas para vocês. E essa situação vai começar lá no capítulo 4, quando Jesus vai ter um momento que leva eles para o outro lado do Mar da Galileia. E aí, no próprio mar, né, você já tem uma situação inusitada para aqueles homens que eram pescadores, né, aqueles homens que conheciam aquela região, o Mar da Galileia, e eles, assim, por incrível que pareça, tiveram passaram por um momento que eles nunca tinham visto na vida, que foi aquela tempestade enquanto eles estavam no barco. Eles ficaram tão, assim, com medo da situação, que correram para Jesus. Jesus estava dormindo, né? Isso está lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E Jesus acalma aquela tempestade, né? E o mar fica tranquilo, e eles, quando viram aquela situação, eles ficaram assim, extasiados, maravilhados com o que Jesus fez, ao ponto deles dizerem, né, quem é este que o vento e o mar lhe obedece? O versículo 41. Então, Jesus está demonstrando para eles quem é aquele que era o mestre daqueles homens. E aí, em seguida, quando eles aportam, né, no outro lado do Mar da Galileia, eles chegam à terra dos Gerazenos, né, lá no capítulo 5, e eles encontram o endemoniado. O que que acontece? Jesus expulsa o demônio, né, a legião que estava dentro daquele homem, atormentando aquele homem, mostra o seu poder, ok? E, assim, cria um impacto muito grande naquela cidade. E aí Jesus vai justamente mostrar para os discípulos que Jesus tem poder sobre os demônios. Então a gente está vendo aí Jesus falar: olha, veja, eu tenho poder sobre a natureza. Agora Jesus está dizendo: eu tenho poder sobre os demônios. Ele não tem poder diante de mim. Aí, em seguida, Jesus, voltando novamente para o outro lado, quando ele aporta no outro lado do Mar da Galileia, o que que acontece? O Jairo, né, olha para ele, se ajoelha. É interessante porque Jairo é o principal, né, da sinagoga, né? E aí ele chega e diz: olha, minha filha está para morrer, me ajuda. E Jesus, compadecido daquele homem, vai com ele. Nessa caminhada, nós temos uma mulher, né, que está, assim, há muito tempo sofrendo, né, com um sangramento que não parava, né? Vários médicos não conseguiram parar a hemorragia daquela mulher, e ela estava desesperada. Então, o que que ela entende, né? O que que ela pensa? Ela diz: olha, eu vou, toco nas vestes daquele homem e certamente eu vou ser curado, né? Então, é o que acontece no capítulo 5, a partir do versículo 5, né? Que 25 demonstra que aquela mulher estava há 12 anos sofrendo daquele mal, e aí nesse desespero, né, ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E foi justamente o que aconteceu. Aquela mulher tocou em Jesus e foi curada. E aí Jesus para no meio daquela multidão, as pessoas ficam assim atemorizadas. Jesus é questionado pelos discípulos, dizendo: Jesus, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Tem tanta gente aqui, um aperto tremendo. Mas Jesus sabia que aquele toque foi um toque diferente. E ele pede e começa a olhar, né? E aquela mulher se coloca diante de todos, né? E conta o que aconteceu na sua vida, o poder transformador que gerou cura naquela mulher simplesmente ao tocar em Jesus. E aí os discípulos, quando olham, mais uma vez ficam maravilhados. Então, nesse ponto, Jesus demonstra o quê? O seu poder sobre as doenças. Então, seguindo esse raciocínio, você vê o poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus sobre os demônios. E agora nós entramos justamente na ressurreição da filha de Jairo. Então, o que se podia pensar de que a morte seria o último inimigo desse ministério de Jesus, a gente vê justamente Jesus em vida, enquanto homem, enquanto filho do homem, fazendo esse milagre, ressuscitando aquele que estava morto, aquela que estava morta, a filha de Jairo, e dando a declaração para aqueles seus discípulos que Jesus tinha poder também sobre a morte. Então, assim, a gente pode ver que nesse trabalho de Jesus de instrução, né, uma aula pública, uma aula onde demonstra as situações corriqueiras da vida, traz para com aquele ensinamento de Jesus uma aula prática para que aqueles discípulos pudessem entender quem ele era. Mas, assim, infelizmente, eles tinham dificuldade com relação a isso. E Jesus precisava trabalhar essa ideia na mente daqueles seus discípulos. Nesse ponto, nós podemos justamente ir para o final dessa primeira parte, que está no final do capítulo 8. Porque no final do capítulo 8, Jesus começa uma conversa crucial com aqueles seus discípulos, porque ele vai fazer uma pergunta importante, né? Ele vai perguntar: olha, o que é que as pessoas estão entendendo que eu sou? E aí a resposta lá no versículo 28 do capítulo 8 vai dizer: olha, estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, e outros estão dizendo que é um profeta. E aí Jesus olha para eles e faz a pergunta: e vocês dizem o que que eu sou? Aí Pedro levanta e diz: olha, você é o Cristo. Essa palavra Cristo, na mentalidade judaica, era uma mentalidade que não condizia com a proposta de Jesus. Certamente eles entendiam que esse Cristo seria um rei militar, vitorioso, da linhagem de Davi, que libertaria o povo do Império Romano, que resgataria Israel e, assim, implementaria um novo reino terreno nesta vida. Não era essa a proposta de Jesus, porque Jesus era, sim, o Messias, mas era aquele Messias que é descrito em Isaías 53 quando apresenta um servo sofredor que levaria sobre ele todas as nossas chagas. Nessa situação, nós podemos ver que Jesus traz um reinado e apresenta um reinado diferenciado para com aqueles discípulos. E é justamente essa questão que ele vai trazer a partir do capítulo 9 e, consequentemente, no capítulo 10, dizendo para eles que era importante que eles pudessem levar a sua cruz, pudessem entender que nesta vida eles teriam que perder esta vida para justamente ganhar a vida nos céus. E aí ele traz assim a passagem que é crucial, e muitos vão dizer que é o texto-chave de Marcos, né? Onde a gente lê lá em capítulo 10, versículo 45, onde diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, esse rei é aquele que, na verdade, vai morrer na cruz, se entregar por todas as pessoas, para que tivesse justamente a paz que a morte dele, o sofrimento dele, nos traria. E isso realmente ele colocou. Então, para isso, para os seguidores de Cristo, isso significava justamente a imitação, rejeitando a violência, rejeitando o orgulho, rejeitando o egoísmo, dando a vida uns para com os outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, fazendo com que esse mundo fosse transformado de um mundo distanciado um dos outros para um mundo de amor fraternal, de serviço, de ajuda mútua, que pudesse fazer a diferença na sociedade. Essa era a proposta de Jesus. Esse era o que Jesus gostaria e pretendia fazer com que os seus discípulos entendessem e cumprisse a sua missão. Ele tem essa mesma conversa com dois outros momentos, né? E justamente faz com que nessa conversa com seus discípulos ele mostre que Jesus realmente deu a sua vida, daria a sua vida em resgate de muitos. Até o apóstolo Pedro não entendeu isso, né? Até quis repreender Jesus, né? Assim, até vai chamar Jesus, mas Jesus vai dizer: olha, arreda de mim, Satanás. Jesus vai colocar Pedro no seu lugar, porque quando nós impedimos a obra de Deus na vida das pessoas, certamente nós estamos compactuando com o inimigo. E Pedro estava dizendo: não precisa ir para Jerusalém. E Jesus vai dizer: sim, eu preciso. E se você tentar me impedir, você está se sujeitando à obra do inimigo. Então Jesus vai à cruz em Jerusalém para sofrer e nos dar vida, e vida em abundância. É isso que nós desejamos que você realmente entenda. O livro de Marcos traz essa, assim, tirando essa nuvem de confusão que há na mente dos seus discípulos, e aí traz essa história, né, de Jesus como sendo aquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nossa intenção é que você realmente entenda isso e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregando toda a sua vida a esse Rei que é poderoso. Que Jesus possa, de fato, abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.